Conselheiros,
né?
Vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Conselheiro Tito, Vossa Excelência é relator de um pedido de sustentação oral.
Sim.
É o item 142 da pauta, salvo engano, 1528, o processo.
Isso.
Pergunto se Vossa Excelência está em condições.
Positiva, operante e repressiva,
Então,
excelência.
pois não. Vamos chamar o item 142 da pauta. Vossa Excelência tem a palavra.
Deu notícia,
senhor? Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros.
É o seu, é o próximo.
Já temos quórum, né? Tá.
Temos quórum, sim.
Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de petição enviada pelos promotores de justiça Danilo Palome Agudo Romão e Alessandro Andrés Cabreira João Broroski, em razão de alegada violação à resolução número 30 deste Conselho Nacional, que estabelece parâmetros para a indicação e a designação de membros do Ministério Público para exercer a função eleitoral em primeiro grau. A irresignação dos requerentes tem como objeto o aviso número 713 de 2012 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial em 18 de 12 de 2012, contendo a lista dos membros do Ministério Público considerados habilitados para o exercício das funções eleitorais na capital paulista para o biênio 2013-2014. Sustentam que a referida lista contém os nomes de pelo menos 6 promotores de justiça que já teriam exercido funções eleitorais no biênio 2007-2008, situação que conflitaria com a resolução CNMP número 30 de 2008, em prejuízo do direito dos requerentes que jamais teriam exercido as referidas funções e não consta da mencionada lista de habilitados. Argumentam ainda que a suposta irregularidade pode ser ainda mais extensa na medida em que não teriam obtido informações acerca das listas de promotores eleitorais dos biênios anteriores, de 2007 e 2008, embora estivesse solicitado ao requerido, que teria quedado inerte ante a solicitação. Pugnam, assim, pela concessão de medida liminar para suspender a indicação dos integrantes da impugnada listagem de habilitados, aduzindo como fumaça do bom direito a violação da Resolução número 30 de 2008 e como perigo da demora a iminência da aludida indicação pela PGJ de São Paulo à Procuradoria Regional Eleitoral. No mérito, requerem que seja informado pelo requerido, pelo Ministério Público de São Paulo, quais dos promotores habilitados já exerceram funções eleitorais na capital. B, o impedimento da indicação daqueles que já exerceram tais funções na capital até que se complete o rodízio preconizado pela Resolução 30 deste Conselho. E C, uma vez excluídos do certame os impedidos, seja a listagem completada com os inscritos na ordem de antiguidade subsequente. Feito a mim distribuído, considerando necessário melhor esclarecimento dos fatos subjacentes à pretensão ora analisada, deixei para decidir acerca do pedido de liminar após facultar fossem prestadas informações pela autoridade requerida. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo manifestou-se pela improcedência do PCA, com fundamento na irretroatividade da resolução do CNMP 30 de 2008, aduzindo que tal ato normativo somente poderia operar efeitos para biênios posteriores ao seu advento, por se tratar de norma restritiva de direitos. Nesse contexto, sustenta a rigidez do ato impugnado, qual seja a lista de habilitados à função eleitoral no município de São Paulo. Juntou documentos, 600 folhas de documentos que juntou. Em análise do pedido liminar, constatando a presença da fumaça do bom direito, do perigo da demora, pressupostos da tutela urgência, o deferi para que fossem suspensos os efeitos da portaria da PRE, número 1 de 2013, de 8 de janeiro, da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo, unicamente em relação aos membros ministeriais designados para o exercício perante as zonas eleitorais do município de São Paulo, até a ulterior deliberação do plenário deste Conselho quanto ao mérito do PCA. Posteriormente, ante o requerimento do Procurador-Geral de Justiça, dando conta da pendência de atos processuais urgentes perante as 58 zonas eleitorais do município de São Paulo, considerando a exiguidade dos prazos processuais em matéria eleitoral, e a prevalência do interesse público na continuidade do serviço ministerial em período imediatamente posterior às eleições municipais, suspendi os efeitos da liminar, unicamente para permitir a prática dos aludidos atos urgentes até 31/1/2013. Até depois de amanhã, já na expectativa de que seria julgado hoje. Até amanhã, aliás. Data prevista para o julgamento deste procedimento. De modo que permanecem habilitadas as funções eleitorais exclusivamente para os mencionados fins, repises, os promotores de justiça nominados na portaria PRE de 1/2013, de 8/1/2013. O procurador regional eleitoral compareceu aos autos como interessado, pediu o seu ingresso nos autos como interessado e manifestou-se de acordo com o que pedem aqui os representantes. É o relatório, senhora presidente.
Voto de Vossa Excelência.
Obrigado. Como visto, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado para impugnar possível violação à resolução número 30 de 2008 deste Conselho, supostamente perpetrada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, no que tange a indicação e designação de membros do Ministério Público para o exercício de função eleitoral. Compulsando os autos, verifico que o ponto nodal da controvérsia refere-se à definição do critério prevalecente para a definição do promotor de justiça a oficiar nas funções eleitorais, estabelecido pela Resolução número 30 e regulamentado no âmbito do Ministério Público de São Paulo pelo ato normativo PGJ número 557 de 2008. Este Conselho, em julgamento de caso análogo ao presente feito no PCA, de minha relatoria, se manifestou a respeito do referido dispositivo da resolução do CNMP número 30, oportunidade que reiterou a antiguidade decrescente na função eleitoral como critério prevalente, tendo sido o acórdão assim ementado. Procedimento de controle administrativo. Interpretação do artigo 1º, inciso 3, da resolução número 30 de 2008. Prevalência do critério de antiguidade decrescente no exercício da função eleitoral. Antiguidade na carreira, inaplicabilidade. Antiguidade na zona eleitoral, critério subsidiário. Apenas para os casos de empate, precedente deste Conselho, improcedência do PCA. 1. A designação de membros do Ministério Público de primeiro grau para exercer função perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, prevista no artigo 1º da Resolução CNMP número 30 de 2008, deverá recair sobre o promotor de justiça que há mais tempo deixou de exercer a função na zona eleitoral para a qual houve indicação, ou que nunca tenha exercido nessa zona ou em qualquer outra, estabelecendo dessa forma rodízio na indicação dos membros, precedentes deste Conselho. Nos termos da Resolução 30, a antiguidade do promotor de justiça na carreira não é critério para designação para o exercício da função eleitoral, nem mesmo em caso de empate, quando prevalece, no caso de empate, prevalece a antiguidade na zona eleitoral. Regularidade da portaria PRE, Espírito Santo, de 91/2012, e dos atos de indicação de designação da promotora de justiça titular da 23ª Zona Eleitoral do Espírito Santo. Improcedência do PCA. Este foi um, que eu, como disse, que eu relatei, do Espírito Santo, em que a situação é exatamente a mesma em que se deu como legal a designação do promotor de justiça que há mais tempo havia oficiado na Justiça Eleitoral. E não quem estava na comarca, mas a lista de antiguidade eleitoral geral no Estado. Com efeito, este Conselho não faz qualquer ressalva acerca de eventual marco temporal para a apuração da antiguidade decrescente na função eleitoral. Ao contrário, o acórdão é expresso em asseverar que a indicação deverá recair sobre o promotor de justiça que há mais tempo deixou de exercer a função na zona eleitoral para a qual houve a indicação, ou que nunca tenha exercido nessa zona ou em qualquer outra. Ou seja, este Conselho não limita a contagem de tempo para a partir do advento da Resolução número 30 de 2008. Eis que, se o escopo da referida norma é justamente a promoção do rodízio na função eleitoral, não faria sentido excluir de sua incidência os eventuais exercentes de função eleitoral em biênios anteriores ao seu ingresso no ordenamento jurídico pátrio. Tampouco faz o ato normativo 557 de 2008, PGJ de São Paulo, até porque, sendo ato normativo secundário, não poderia estabelecer nova regra, qual seja, demarcar a contagem do tempo para a partir de seu advento, quando a norma geral abstrata, resolução do Conselho número 30, não contém tal previsão. Não há, pois, qualquer viabilidade para interpretação apresentada pelo requerido. Invocar, no caso, o princípio da irretroatividade das normas, de modo que a resolução do CNMV número 30 não atinge os membros ministeriais que já tivessem exercido a função eleitoral anteriormente à sua vigência, significaria, na verdade, fundar-se em suposto direito adquirido a regime jurídico, situação reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. E aqui eu chamo a atenção que na capital de São Paulo são pouco mais de 500 promotores de justiça para 58 zonas eleitorais. De forma que, se nós fôssemos começar a contar a partir de hoje, a resolução número 30 do Conselho, como pretende o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, só ia ser colocada, só ia chegar efetivamente em vigor daqui a 20 anos. Ou seja, muito provavelmente até lá, muitos de nós nem estaremos aqui mais, se Deus quiser. No seu caso não, Jabinha. Então, a norma, a resolução número 30 de 2008, deste Conselho, ela não é retroativa, ela conta a partir de então, a partir daquele dia, em 2008, pega-se a lista de antiguidade eleitoral no Estado, e a partir de então você vai ver quem vai ocupar as funções eleitorais. Não há que se falar em retroatividade. E não há direito adquirido quando há expectativa de que um dia eu vá exercer a função eleitoral. Isso não é direito adquirido. Muito bem. No que concerne a jurisprudência do Pretório Excelsior, extraio do entendimento daquela corte a inoponibilidade do princípio da irretroatividade em situação que, mutatis mutandis, estende-se analogicamente ao presente caso, qual seja, a aplicabilidade da Lei Complementar nº 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, aos candidatos que houvessem curso nas hipóteses da lei anterior ao seu advento. A esse respeito, colaciono o trecho da ementa da ADC número 29, de relatoria do ministro Fux, de 29 de junho de 2012, nos seguintes termos. Ações declaratórias de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade em julgamento conjunto. Lei complementar número 135 de 2010. Hipótese de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Moralidade para o exercício de mandatos eletivos. Inexistência de afronta à irretroatividade das leis. Agravamento do regime jurídico eleitoral, ilegitimidade da expectativa do indivíduo enquadrado nas hipóteses legais de inelegibilidade, atendimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observância do princípio democrático, fidelidade política aos cidadãos, vida pregressa, conceito jurídico indeterminado, prestígio da solução legislativa no preenchimento do conceito. Constitucionalidade da lei. 1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico, constitucional e legal complementar do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar nº 135, com a consideração de fatos anteriores, não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição, mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada, que opera sob o palio da cláusulas rebus sic stantibus, anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal retromencionado. Subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito, expectativa de direito. Ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido se julga improcedente. Ações declaratórias de constitucionalidade, cujos pedidos se julgam procedentes mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade. Pois bem, então, de acordo com o que se discute agora, o membro do Ministério Público que tinha a expectativa de exercer a função eleitoral em 2018, ele tinha a expectativa apenas, ele não tinha o direito assegurado de, em 2018, ele assumir a função eleitoral. Essa a regulamentação disso pode ser mudada a qualquer momento. E a lei passa, então, daí para frente, não retroagindo, evidentemente. Daqui para frente, a regra é essa, e a regra que vai se seguir é essa. No caso exemplificado aqui da lei da ficha limpa, se nós fosse, olha, quem perdeu o mandato, quem praticou algum ato, quem renunciou alguma coisa, agora não se aplica isso para essa pessoa, a lei da ficha limpa ia ser aplicada também daqui a 30, 40 anos. Nunca iria entrar em vigor. No mesmo sentido, a manifestação de folha 1069-71 do Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, a qual fiz menção que ele é de acordo com a procedência do pedido que ora se faz. Considero necessário esclarecer o equívoco em que elaborou o requerido, o PGJ de São Paulo, ao buscar fazer crer que este Conselho Nacional, no PCA 635, de relatoria da conselheira Thaís, deliberou pela impossibilidade de o ato normativo contemplar efeitos retroativos e analisou o ato do PGJ número 559 de 2008 sobre o prisma do direito eleitoral. Interessante observar que, ao mesmo tempo que o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo fala que essa adequação eleitoral, essa legislação eleitoral, portanto, a resolução número 30 do Conselho não tem retroatividade, e ele, então, diz que tem que aplicar a 559 de 2008, o ato dele é posterior à resolução número 30. Ou seja, ele não quer retroagir, ele não quer que a resolução número 30 retroaja. Mas há um entendimento dele, o 559 de 2008, que é posterior a ela, deveria retroagir. É claro que nenhuma das duas hipóteses contempla a hipótese de retroatividade, e sim de daqui para frente. Ora, a simples leitura do voto da relatora, conselheira Thaís Ferraz, é bastante para concluir que o fundamento foi o desvio de poder regulamentar, visto que atos regulamentares de natureza infralegal devem situar-se nos planos segundo e preterlegem, sob pena de invalidação. Representativa desta afirmação é o seguinte trecho do voto da conselheira Thaís. Aspas. Como podemos observar, o legislador previu taxativamente a hipótese em que o membro do Ministério Público não será indicado para exercer as funções eleitorais. Não há previsão legal que autorize o Procurador-Geral Eleitoral ou o Procurador-Geral de Justiça a estabelecer novas regras impeditivas por meio de ato normativo secundário. Tampouco disso cogitou a resolução número 30 do CNMP. Prossegue a senhora conselheira Thaís. A competência regulamentar pressupõe para sua validade obediência à lei regulamentada e à Constituição Federal, não podendo ultrapassá-la, seja para instituir novas exigências, seja para estabelecer distinções, onde a própria lei não distinguiu, notadamente em tema de restrições de direito. Sequer o legislador estabeleceu a possibilidade de regulamentação de matéria para o ato normativo secundário. Considere-se, por último, que a aceitação maciça da classe, foi o argumento usado neste PCA relatado pela conselheira Thaís, não, mas a classe aderiu maciçamente a ele. Doutora Thaís diz, considere-se que a aceitação maciça da classe, alegada pela então Procurador-Geral de Justiça, não legitima a extrapolação dos limites do poder regulamentar nos dispositivos aqui impugnados. Diante do exposto, voto pela procedência do presente procedimento de controle administrativo, se a conselheira Thaís votando ainda, para declarar a ilegalidade e decretar a anulação das normas previstas no inciso 3 a 5 do artigo 4 do ato normativo 559 de 2008 do Ministério Público Paulista. Quer dizer, então, a conselheira Thaís, ao contrário do que pretende a PGJ de São Paulo, não disse nada sobre retroatividade ou irretroatividade da lei. O que ela disse foi que o Ministério Público, ainda que haja adesão maciça da classe, não pode inovar nas normas estabelecidas pelo Conselho. Muito bem. Prossigo no meu voto. Logo, não procedem as alegações do requerido de que o ato normativo número 557 de 2008, PGJ, ganhou eficácia e vigência a partir de seu advento, pois o critério prevalecente para indicação e designação de promotor de justiça para as funções eleitorais é o da ordem decrescente de antiguidade na titularidade da função eleitoral, sem limitação temporal de sua eficácia, nos estritos termos da resolução CNMP número 30, 2008. Ante o exposto, julgo procedente o presente procedimento de controle administrativo para que seja reelaborada a lista de habilitados às funções eleitorais para o biênio 2013-2014, observando o critério de antiguidade decrescente na função eleitoral e promovendo o rodízio entre os membros ministeriais nos precisos termos da Resolução número 30 de 2008. Essa última parte aqui, que eu pus observando o critério de antiguidade decrescente na função eleitoral, é porque o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo falou: olha, se eu não for usar o meu critério, eu vou usar qual? Eu disse, o critério previsto na Resolução número 30, qual seja, uma lista decrescente do exercício da função eleitoral. A partir dali, o mais antigo precede o que exerceu há menos tempo a função eleitoral. Me parece isso de uma facilidade, de uma clareza, sem qualquer dificuldade. Faz a lista de antiguidade no exercício da função eleitoral. Vai lá e pega o mais antigo e pronto, não vejo...
O que nunca exerceu isso.
Né? Hã?
Ou o que nunca exerceu.
Ou o que nunca tem exercido a função. Quer dizer, parece-me que, além de ser um critério claro, é absolutamente justo nos precisos termos da Resolução número 30 deste Conselho. É como voto, senhora presidente.
Pois não. Está inscrito o doutor Ricardo Leonel. Eu gostaria de saber se ainda quer fazer uso da palavra.
Senhora presidente, agradeço a oportunidade de trazer a manifestação do Ministério Público de São Paulo e cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, os demais conselheiros, por essa oportunidade. Ouvi atentamente o voto do excelentíssimo conselheiro Tito, que abordou de modo abrangente essa questão, mas nós pedimos máxima vênia para expor uma perspectiva que talvez mereça a reflexão de Vossa Excelência e dos demais ilustres conselheiros e conselheiras aqui presentes. A primeira observação que faço, e procurarei ser breve para não tomar exageradamente o tempo de todos os senhores e senhoras, é que tomei a liberdade de deixar cópia de dois precedentes deste egrégio conselho que se relacionam precisamente aos atos de designação dos promotores eleitorais no Estado de São Paulo. E a primeira observação que faço é que o PCA 1029, de 2008, cujo relator foi o ilustre conselheiro Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque, examinou expressamente a questão da legalidade do ato número 557 e reconheceu taxativamente a legalidade do nosso ato de designação dos promotores eleitorais na cidade de São Paulo. Considero, e peço vênia para fazer essa afirmação, respeitando opiniões divergentes, que nós temos aqui uma hipótese clara de coisa julgada administrativa, inclusive levando em consideração, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, que as impugnações e o exame que este egrégio Conselho Nacional faz com relação aos atos, podem ser realizados, inclusive, de ofício. E eu faria até uma analogia com a causa de pedir aberta nas ações diretas de inconstitucionalidade para chegar à conclusão de que todos aqueles argumentos que foram utilizados na impugnação ou que poderiam ser até mesmo de ofício conhecidos pela Egrégia Corte, no caso aqui pelo Colen do Conselho Nacional, eles ficam absorvidos naquele primeiro julgamento e estão acobertados tanto pela coisa julgada, e me permitam estender o raciocínio, como também pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Nós poderíamos trazer, nesse sentido, cairia como uma luva o artigo 474 do Código de Processo Civil, que traria essa eficácia preclusiva, ou seja, esse ato 557, ele foi examinado naquela oportunidade. O venerando acórdão é taxativo ao dizer que ele respeita a legalidade e que está em conformidade com a Resolução 30 do Conselho Nacional e, em razão disso, renovar a discussão a respeito desse ato, peço vênia para dizer, significa remexer aquilo que já se tornou definitivamente assentado por um julgado desta casa. Em segundo momento, lembrando daquele precedente que foi mencionado pelo ilustre conselheiro Tito, cuja relatora foi a conselheira Thaís, PCA 653, ainda que não se acolha o argumento da coisa julgada, naquele PCA 653, a excelentíssima conselheira afirmou expressamente, como leu aqui o conselheiro Tito, que a criação de uma vedação ao exercício da função eleitoral só poderia ocorrer na atividade normativa primária e não na atividade regulamentar que tem caráter secundário. E aquele ato, originariamente questionado, o ato 559, ele previa exatamente o resultado prático que esta impugnação pretende trazer ao ato 557, ou seja, excluir a possibilidade de designação de promotores que já tivessem anteriormente exercido essa função. E o que disse a ilustre conselheira Thaís Schilling Ferraz? Não é possível que a atividade regulamentar inove no ordenamento, traga uma causa de vedação não prevista em lei. Esse ato 559, ele trata da designação dos promotores de fora da capital, mas ele tem uma disciplina absolutamente análoga à do ato 557. Diante dessa posição do Conselho Nacional, e considerando que havia um outro PCA em andamento, que era o PCA 576 de 2009, que foi mencionado na manifestação do Procurador-Geral de Justiça, que também questionava esse PCA, a vedação ao exercício da função para promotores que já tivessem exercido a função antes da edição do ato 30, da resolução 30 do Conselho em 2008, o que fez a Procuradoria-Geral, atendeu a orientação do Conselho Nacional, realizou a alteração dos dois atos normativos, do 557, da capital, hoje discutido aqui, e do 559, que trata dos promotores do interior. Então, a Procuradoria-Geral, o órgão especial do Colégio de Procuradores, alteraram a redação do ato para excluir essa vedação constante na redação originária de que não fossem designados membros que já tivessem exercido a função antes de 2008. Ou seja, a Procuradoria-Geral de Justiça, ao realizar as indicações, cumpre precisamente o que foi disciplinado pelo Conselho Nacional, primeiro, naquele precedente que reconheceu a legalidade do ato normativo 557. E, segundo, na orientação formada nesta casa, a partir do precedente 653, no sentido de que estabelecer uma vedação para aqueles que já tenham exercido anteriormente, a pretexto ainda que seja de dar efetividade a esse rodízio de modo mais abrangente, isso seria, sim, criar uma vedação não prevista em lei. E eu estendo ainda o raciocínio, pedindo vênia mais uma vez ao ilustre conselheiro, Tito, ele menciona como parâmetro, paradigma, para fins de raciocínio, a decisão do Supremo Tribunal Federal na questão da lei da ficha limpa, dizendo que ali ficou estabelecido que a causa de inelegibilidade ela pode alcançar períodos anteriores à vigência da lei. Porém, há uma peculiaridade que nos permite fazer uma distinção com relação à situação aqui examinada. Naquela hipótese, a causa de inelegibilidade, que estende os seus efeitos alcançando fatos pretéritos em relação à vigência da lei, ela foi instituída por lei, pela atividade do legislador primário, e não, como no nosso caso, a interpretação dos atos que regulamentam a designação de modo retroativo, ela teria o condão de transformar o ato regulamentar em um ato que traria aquele efeito glosado no PCA 653, que é estender essa vedação a períodos anteriores à vigência da norma. Porque, e aqui também peço mais uma vez vênia, para dizer, em relação a questão da irretroatividade, não se busca, com a aplicação do ato 557, de modo prospectivo, ao contrário do que mencionou o conselheiro Tito, não se busca reconhecer um direito adquirido em relação àqueles promotores que já exerceram a função anteriormente. Haveria um reconhecimento desse direito adquirido se aquele mesmo sistema que vinha sendo aplicado em relação àqueles promotores, ele continuasse em relação a eles sendo aplicado prospectivamente. E não foi isso o que foi feito pela administração do Ministério Público. Apenas foram feitas as indicações considerando o momento a partir do qual o ato entrou em vigor, porque tanto a resolução do Conselho Nacional como os atos do Ministério Público regulam o procedimento e os critérios para a realização das designações, que são atos subsequentes à vigência da norma. Eu lembro também, e já caminho para o encerramento, que a própria lei do processo administrativo federal, a Lei 9.784, ela é expressa no artigo 2º, inciso 13, ao vedar a interpretação e a aplicação retroativa das normas pela administração pública. A orientação expressa na lei. Ressalto também que essa orientação, que decorreu daquele precedente relacionado ao ato 559 do Ministério Público, e que provocou a alteração tanto do ato 559 como do ato 557, ou seja, o PCA 653, ele vem sendo aplicado há 4 anos. Não se trata aqui de falar numa aquiescência por parte da classe com relação ao ato normativo, mas sim de ressaltar que ele vem sendo aplicado, já foi aplicado durante 2 períodos de designação, nos anos de 2009, 2010, e 2011 e 2012. Na capital, são 58 promotores designados, ou seja, nós temos 116 designações, 358 no interior em cada designação, ou seja, mais de 700 designações. E essa alteração de orientação, porque o Ministério Público segue o precedente que foi emitido com relação aos seus atos, essa alteração de orientação, pedindo vênia, ela cria uma certa insegurança jurídica, tanto em relação aos atos que foram realizados por parte dos próprios promotores eleitorais que foram designados, como também prospectivamente. Não se trata de direito adquirido à expectativa, né, mas sim de reconhecer que, seguindo a orientação do Conselho Nacional, não só a administração do Ministério Público, como também os seus membros, formaram as suas expectativas, programaram as suas carreiras e suas vidas. E, por fim, antes de 2008, como mencionou o conselheiro Tito, nós tínhamos um quadro peculiar no Ministério Público Paulista, tendo em vista que, na capital do Estado, não havia um critério isonômico de designação. As funções eleitorais eram vinculadas a varas e, portanto, aos foros regionais. E o único modo racional de se resolver essa questão, eu peço vênia para ressaltar, é efetivamente considerar o momento a partir do qual esses atos entraram em vigor. Eu agradeço a atenção e me excuso pelo excesso de tempo.
Muito obrigada, doutor Ricardo. Doutor Tito, conselheiro Tito.
Mantenho os termos do relatório, reafirmando apenas que a resolução número 30 deste conselho veio exatamente para igualar o modo de provimento das funções eleitorais em todos os estados. Quer dizer, cada estado tinha um jeito, cada estado tinha uma forma, como o ilustre colega disse agora, né, que São Paulo fazia, tinha uma vedação, tinha um procedimento todo diferente. E a partir de 2008, então, não gerou insegurança jurídica alguma, ao contrário, a partir de 2008, se estabeleceu que o critério a ser utilizado é quem há mais tempo exerceu a função eleitoral ou que nunca tenha exercido. Acho esse o critério justo e entendo que este foi exatamente o espírito da resolução número 30 de 2008. Obrigado.
Um esclarecimento do relator. Então, no caso, estaria julgando procedente o pedido para que eles fizessem uma nova lista?
Sim, para que se faça
considerando...
Considerando a antiga... Se faça uma nova lista, se faça uma nova designação, considerando a antiguidade, ou seja, escolhendo quem há mais tempo exerceu a função eleitoral ou não tenha exercido na capital. E com reflexo disso para todas as comarcas do Estado de São Paulo.
Teriam dois?
Com que é porque exatamente a, minha preocupação... a compreensão que o procurador regional eleitoral tem, que é nos termos da Resolução 30.
A minha preocupação, né, como você salientou, é que até a vinda da Resolução número 30, praticamente não tinha, chegou até a ter, na época, eu me lembro, havia participação até, de certo modo, das entidades de classe, e o procurador-geral de Justiça, na época, que as designações seria uma forma de rodízio mais de um ano. Não havia realmente uma coisa bem clara. No caso dessa lista aí que o Ministério Público de São Paulo fez, quer dizer, a memória... Quer dizer, um período curto, em período curto, a própria resolução tratou disso, de os atos serem prorrogados. Mas com relação à memória dessas designações, a Procuradoria, o Ministério Público de São Paulo teria essa memória, ou ele quis refazer isso a partir exatamente da resolução número 30.
Olha só,
eu tenho essa preocupação, porque é muito difícil você resgatar, eu falo isso pelo. Não vou aqui. Como diz assim, copiar o nosso conselheiro Jarbas Soares, mas eu me lembro da edição da resolução número 30, eu era procurador-geral de justiça no meu estado e tive muita dificuldade, entendeu? Nós tivemos muita dificuldade de, vamos dizer assim, reconstruir. Obviamente que foi construída uma lista, foi dado ampla divulgação nessa lista, permitindo que os colegas discutissem realmente a colocação dessa lista, e veja que foi uma lista própria, uma lista específica de antiguidade na função eleitoral. Então, houve daí um ou outro questionamento, tá, mas hoje sim, hoje o Ministério Público de Roraima pode dizer categoricamente que ele tem uma lista, uma função eleitoral. Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação com relação a isso, para saber se realmente em São Paulo, como isso foi feito. Né? E vejo que, conforme foi destacado pela tribuna, já passaram-se desde 2009... Quer dizer, que vem sendo observada essa lista. Não é uma questão de aceitação maciça da classe, nada disso, é uma questão realmente de funcionamento. Agora, diante da lista que existe, o Ministério Público de São Paulo vem cumprindo o rodízio estabelecido na resolução número 30?
Não,
independentemente
vem. É exatamente
dessa
isso
questão.
Que eles querem. Não,
não da
não
formação
vem.
Da lista, porque eles devem ter uma lista.
Sim, tem uma lista, não é? Agora, o conselheiro Mário, que foi procurador regional eleitoral, sabe se na PRE tem essa lista de antiguidade de quem exerceu as funções eleitorais nos últimos 500 anos.
Veja, o que existe
é a minha preocupação.
O que existe na. Veja, eu penso que a retroatividade, no caso, ela cansaria até, certamente, o ano de 93, que é o ano tanto da Lei 75 quanto da Lei 8.625. Agora, veja, a Procuradoria Regional Eleitoral recebe as relações de indicações da Procuradoria Geral de Justiça, faz as portarias, elas estão arquivadas lá. Estão arquivadas
está
lá.
Está no Tribunal também, de Contas,
também no,
porque
como
isso aí
também
ensejou
pagamento. Como também no Ministério Público Estadual.
O conselheiro Fabiano, quer só olhar.
Folha de pagamento, se foi pago, agora não é possível que o Estado brasileiro tenha efetuado pagamentos há pouco tempo e não sabe a quem pagou e por quanto tempo pagou e quando pagou. Eu creio que essa dúvida aí não.
Mas eu só então
não vai ter dificuldade, Alessandro.
Com relação à lista existente hoje, a lista existente, ela vem sendo seguida e observada?
Não de acordo com a resolução número 30.
Aí o problema é a formação da lista.
Sim.
Mas eu quero dizer a lista existente. Ela tem sendo observada?
1.800 fiscais no estado de São Paulo.
Nos termos da lei 559, do ato 557 e 559, nos termos dele, que está em desacordo com a resolução 30, sim, está sendo seguido. Agora, você pode ter certeza, Alessandro, que ninguém passa a perna em membro do Ministério Público, porque ele fiscaliza bem para todo
quanto
mundo.
Quanto mais nesse assunto.
No bolso dele, então, ninguém mexe. Pode estar tranquilo que está sendo tudo seguido. Isso aí é certo.
Eu gostaria de antecipar um pedido de vista, no sentido de eu realmente poder
aprofundar. Deixa eu só pedir uma coisa, então. Seguinte, nós acabamos de sair de uma eleição municipal, o processo eleitoral na capital está paralisado, e um pedido de 30 dias vai dar um prejuízo tremendo. Quer dizer, E essa é uma questão que já foi decidida aqui no
Nós
Conselho.
Nós poderíamos, então, como Vossa Excelência deferiu a liminar até o dia 31, a gente poderia estender, prorrogá-la, e eu me comprometo de, na próxima sessão, trazer os autos.
Qual que é a diferença desse julgamento de hoje com o que nós julgamos há 3 meses, que é exatamente igual e foi aprovado por unanimidade? Qual que, assim, o que está diferenciando hoje?
Eu confesso, embora a Vossa Excelência tenha mencionado do precedente, eu não me recordo.
Pedido de vista, direito que... Bom, então, neste caso, havendo o pedido de vista, eu consulto o plenário, então, sobre a manutenção dos efeitos, inclusive de autorizar os promotores a praticar os atos urgentes, né? Agora, vai ficar uma situação difícil, porque veja o caso que o Conselho pode estar criando, né? O pessoal vai responder. Uns vão nos casos urgentes, outros pode ser que não tenha caso urgente. Eles vão fazer isso gratuitamente? Não vão? Esse tempo que eles estão exercendo vai contar como exercício da função eleitoral ou não vai?
Eu acho que devia manter o critério atual até que o Conselho declare que o critério é ilegal. Né? Eu acho que por segurança jurídica mesmo. Né? Eu acho que mantém como está até o próximo julgamento.
Eu acho que o ideal seria julgar isso hoje. Agora, ninguém pode se opor a pedido de vista de conselheiro. Então, uma vez havendo pedido de vista, estando pendente uma decisão liminar do relator em determinado sentido, qual seja, há de que promotores já designados exerçam, pratiquem atos de urgência, me preocupa que nós agora modifiquemos esse critério. Não é? Modifiquemos. Eu só indagaria o relator. Quem são esses promotores que estão praticando atos de urgência? Aqueles designados, de acordo com a portaria?
Os designados.
De acordo com a portaria?
Sim. Quer dizer, então são 58 zonas eleitorais. Se aparecer um caso urgente aqui pode ser até os 58. Eu pedi ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo que me enviasse a relação dos atos urgentes já designados como audiências, por exemplo. Aí ele falou, olha, eu vou gastar uns 15 dias só para fazer o levantamento de tudo. Eu falei, olha, então você vai fazendo para que não se suspenda audiências e nem de casos urgentes, quer dizer, mas pode ser um que podem ser 20 ou podem ser...
Os casos eleitorais, eles são essencialmente prioritários. Né?
Deixa eu só te ouvir o conselheiro Mário.
São essencialmente prioritários. É difícil nós distinguirmos. Dizer que esses promotores só devem realizar atos de urgência, eu acho que eles vão acabar recebendo por esse período. Então, eu penso o seguinte, sem prejuízo, que isso não vai implicar em fato consumado, naturalmente, tá? Esse conselho, penso que deveríamos fazer um acordo de cavalheiros aqui, de votar isso na próxima sessão.
Eu assumo deixar esse já compromisso de trazer
como preferência,
na próxima sessão.
Deixar já indicado como preferência, que preceda, inclusive, as sustentações orais, porque nós temos que definir as prioridades.
Só e a prioridade eleitoral. O pior nesse caso é inovar agora. Então é melhor deixar como está, enquanto se apura se é ilegal.
Pratique todos os atos. Pratique todos os atos cabíveis, porque tem recursos para serem contrarrazoados, para subirem, etc.
Porque está o período pós-eleição.
Tem políticos ocupando o cargo,
deixar assim não também deveriam
estar ocupando. Eu observo apenas que o doutor Ricardo quer levantar uma questão de ordem.
Excelência, um esclarecimento quanto a fato, na linha do que o conselheiro Mário destaca, de fato, a inexistência de designação, ela acarretaria uma situação de inviabilidade do exercício da função eleitoral, o que corrobora essa necessidade dessa autorização para exercício integral da função. E eu acrescento, só por ser uma questão de fato, que a designação, a indicação realizada, ela está em conformidade com o ato 559, que tem a mesma redação praticamente da resolução 30 de 2008 do Conselho Nacional. E que essa impugnação, a pretexto de impugnar o apontamento de promotores que teriam designado a função anteriormente, ela, na verdade, impugna a interpretação do dispositivo que tem a mesma redação da resolução 30, cuja orientação no Estado de São Paulo foi fixada naquele precedente 653. Eu só pedi licença para esclarecer essa questão de fato, agradeço a oportunidade.
Então, eu penso que nós poderíamos deixar estabelecido que na linha da liminar já concedida pelo conselheiro Tito, avançando um pouco mais para que exerçam esses promotores plenamente as funções, sem prejuízo do reexame que será feito daqui a 30 dias, exatamente. E certamente não haverá argumentos de invocação de situação de fato. Nós vamos examinar.
Eu creio até que estender a exceção da liminar concedida, na verdade, na prática, é revogá-la. Então, eu proponho, conforme disse a conselheira Cláudia Chagas, que ela seja, então, revogada, os promotores designados exerçam a função até que este conselho se manifeste sobre isso e pronto. Aí
mas eu penso que...
Eu ia sugerir, para deixar como está, não pode dar liminar.
A resolução está em vigor e os promotores...
Sim, mas poderíamos deixar acordado para um acordo de cavalheiros que nós vamos votar isso na próxima sessão?
Eu já assumi esse compromisso.
Certo. Então, e priorizando, eminente presidente, deixar consignado que fique priorizado. Não é? Eu não vou pedir vista conjunta, porque eu não gosto de pedir muita vista, mas eu gostaria de ter acesso aos autos para pedir a cópia de já todas as peças importantes.
Não, tranquilo, não tem...
Para poder melhor participar dos debates.
Todos estão de acordo? Vão aguardar?
Senhora presidente, pois não. Formei minha convicção e gostaria de antecipar meu voto acompanhando o eminente relator.
Mais alguém? Eu proclamo, então, o resultado provisório do item 142 da pauta. Após o voto do relator julgando procedente o pedido, no que foi acompanhado pelo conselheiro Fabiano Silveira, pediu vista o conselheiro Alessandro Tramurras, aguardam os demais. Fica revogada a liminar concedida e o feito terá prioridade de julgamento na próxima sessão.